Diz assim o Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja este, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema significa maldito. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi do homem, de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler também, irmãos, um trechinho que se encontra no livro de Apocalipse, último capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 6, vamos ler alguns versículos apenas, diz assim o Senhor: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E vamos ler também o versículo 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel e verdadeiro, Senhor, aquele que domina todas as coisas, Senhor, aquele que faz, Senhor, da glória, segundo os propósitos do teu coração, Senhor. Tu és poderoso e fiel, Senhor Deus Altíssimo e tremendo. Tu és o Senhor, o Deus vivo, aquele que reina absoluto, Senhor, sobre as nossas vidas. Fala conosco, Altíssimo. Revela-te a tua igreja agora, Senhor. Fala a este povo que está reunido neste lugar, Senhor da glória, e também nas suas casas, Senhor da glória. Fala, Senhor da glória, aos nossos corações. Toca na minha mente, no meu ouvido, Senhor. Toca no meu coração, labasubianda labaxeias, e candalabaxeias, serebicandalaias, para que o teu povo seja edificado agora, Senhor. Cura, liberta, Senhor da glória, através desta palavra, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai. Então, meu Senhor, eu sei que os teus ouvidos estão atentos, Senhor da glória, Pai. Então, eu sei, Senhor da glória, Pai, que haverá resposta, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, nós vemos aqui uma palavra tremenda do apóstolo Paulo. Paulo ali estava orientando a igreja da Galácia, dizendo claramente que ele estava preocupado que as pessoas que tinham ali sido doutrinadas e ouvido as palavras de Jesus através das pregações que Paulo, né, e os seus apóstolos ali ministravam àquela igreja, Paulo estava preocupado que aquele povo estava se desviando. estava dando ouvidos a uma outra palavra, estava dando ouvidos a um outro evangelho, estava dando ouvidos a uma outra doutrina. E Paulo falou: olha, se alguém vier, mesmo que seja eu, pregando um outro evangelho, ou mesmo que venha um anjo do céu pregando uma outra palavra, que não seja a palavra de Jesus, que não seja a palavra que eu vos tenho pregado, esse seja considerado maldito. E Paulo falou: olha, tudo que eu falo, tudo que eu prego, não veio de homens, não veio de revelação do homem, mas veio da revelação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ontem, fez 503 anos que houve a reforma protestante através de Martinho Lutero, que era um padre, era um padre, e ele não se conformava ali, começou a receber revelações do Espírito Santo de Deus, e ele não se conformava com aquilo que a igreja praticava naquele instante, naquele momento. E ele se levantou, escreveu algumas teses, e ele afixou na porta da igreja essas teses, as 99 teses de Lutero, e alicerçou ali, aquela reforma a 5 pilares. E um dos pilares que Lutero ali colocou como sendo ali o alicerce de uma doutrina sadia cristã era que somente a palavra de Deus seria ali o guia, seria a instrução que nós deveríamos receber para que nós pudéssemos ser levados a Cristo. E é interessante, irmãos, porque a palavra de Deus é a revelação pura de Deus, Quem pode negar que a palavra de Deus é a revelação pura do Senhor? A palavra de Deus expressa os profundos sentimentos de Deus. As palavras de Deus expressam os profundos desejos de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela orienta as nossas vidas em todas as áreas, em todos os sentidos e em toda a necessidade que nós necessitarmos, A palavra de Deus, ela é o nosso guia, A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos faz levantar quando nós estamos tristes, a palavra de Deus, ela nos faz prosseguir quando nós estamos cansados, Ou seja, a palavra de Deus, ela é a essência para as nossas vidas. Sem ainda considerar que a palavra de Deus é poder puro, porque nada pode ir contra a palavra do Senhor. Se você for uma pessoa que domina bem a palavra de Deus, se você for um bom obreiro, e a Bíblia diz que o bom obreiro domina bem a palavra do Senhor, se você for um bom obreiro, se você dominar bem a palavra do Senhor, você vai ver a resposta de Deus, muitas vezes instantânea para aquilo que você está ali ministrando. Só que as pessoas elas não estão muito interessadas em adquirir esse poder ou de consultar as escrituras sagradas para mover a sua vida ou para mover a vida da sua família, Nós estamos vendo, nos dias de hoje, exatamente aquilo que Paulo está recriminando nesta palavra. Nós estamos vendo pessoas fabricando seu próprio evangelho, anulando determinadas palavras que estão descritas na Bíblia e evidenciando outras, As pessoas estão evidenciando aquela palavra onde Deus expressa o seu compromisso com as pessoas, onde Deus expressa o seu compromisso conosco, e as pessoas estão anulando a palavra, aquela palavra que vai contra aquilo que muitas vezes a pessoa deseja, ou as pessoas estão anulando aquilo que a pessoa está praticando e a pessoa acha que é correto, embora a palavra diga que não é correto, a pessoa acha que é correto, então ela segue aquele princípio. E eu queria te dizer que esse que pratica isso é maldito. Esse que pratica isso é maldito, porque está se rebelando contra o nosso Deus. Porque apesar de conhecer a verdade, né, está anulando a verdade para viver a mentira. Né? Este que pratica essa atitude, na verdade ele está, né, se lançando, né, no abismo e está muitas vezes levando, né, diversas pessoas consigo, cumprindo aquela palavra, né, que Jesus falou, né? Um cego levando outro cego, todos cairão no abismo. Todos serão levados para o abismo. E é impressionante como pais estão levando os seus filhos para o abismo, como mães estão levando o seu casamento para o abismo, como maridos estão, né, anulando a glória de Deus sobre a sua vida, estão deixando de ser sacerdotes, estão deixando de ser ministros, ministros da sua casa, ministros da sua família em primeiro lugar, estão vivendo uma mentira nos seus lares, estão vivendo uma mentira nas suas casas, estão anulando completamente a palavra de Deus, estão vivendo um evangelho maldito. Um evangelho que não é pregado pelo Senhor, que não foi pregado por Deus, que não foi anunciado pelo Senhor, estão deixando de lado, né, o desejo de Deus para as suas próprias vidas. E aí o resultado é aquilo que está acontecendo no mundo hoje, irmãos. Que tristeza nós vermos o mundo como está hoje, irmãos. Se você olhar a beleza da criação de Deus, a essência da criação de Deus. Se você olhar as passagens bíblicas ali, a Torre de Babel, né, onde Deus estabeleceu ali as nações, né, os povos, as línguas, né? Se você olhar ali o desejo de Deus quando chamou Noé e falou: Noé, você é homem íntegro, de ti eu vou gerar ali uma outra geração, e ali anulou tudo aquilo que estava sobre o homem, destruiu a humanidade sobre a terra, para que, né, ainda houvesse esperança, para que o homem pudesse viver aquilo que Deus desejava. E nós estamos vendo, irmãos, né, a deteriorização moral, a deteriorização de valores, né? Os valores da humanidade, você está vendo os resultados. Você pode observar os resultados deste afastamento das pessoas de Deus. As pessoas estão perdidas, as nações estão perdidas, né? As nações estão vivendo um momento nunca vivido, eu penso, né? Na era cristã ou, né, de uns tempos, nos tempos modernos, melhor dizendo, que pragas, epidemias já aconteceram no passado, mas eram mais restritas. Hoje não, hoje nós estamos vendo, né, toda a humanidade afetada pelas suas atitudes, toda a humanidade afetada pelo seu afastamento de Deus, e você compreende, irmãos, tudo isso, né, tudo está no controle de Deus. Deus não largou e entregou tudo às trevas, não, Deus está no controle de todas as coisas, está regendo todas as coisas como está regendo os dias de hoje, como permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, né? E nós devemos, irmãos amados, observar essa palavra que Paulo deixou, para que você não seja enganado e para que você possa orientar as pessoas, porque as pessoas cada vez mais inventarão fábulas, conforme disse a palavra, né? A palavra de Deus, Jesus falou, né, que as pessoas nos últimos tempos acreditarão em fábulas, acreditarão em histórias inventadas pelo homem, se deixarão levar por histórias que o homem mesmo criou, e nós não podemos deixar isso acontecer, né? Nós devemos pregar a palavra, nós devemos falar a verdade, ainda que custe a nossa própria vida. Nós devemos executar o plano de Deus conforme está descrito na palavra do Senhor, e você não se afaste disso, e você dê ouvidos ao Senhor, e você não deixe de praticar isso, porque virão tempos difíceis para aqueles que praticam e pregam a verdade. De pessoas que tentarão a todo custo anular a verdade, de pessoas que a todo custo tentarão, né, engodar ali aquilo que Jesus nos deixou, a verdadeira mensagem, a verdadeira mensagem de Jesus, né? Ontem eu vi uma mensagenzinha no Facebook, não sei se eu vou lembrar direito como estava, né, mas as pessoas, a pessoa dizendo assim, né, um pregador que eu não lembro quem é, um pregador já morreu, né, americano, e ele disse assim que a palavra de Deus, né, ela não está ultrapassada, porque a palavra de Deus ela é atual, forma eterna, ou seja, nós vemos a palavra de Deus valendo para os dias de hoje, assim como ela valerá até o último dia. Quando chegar o último dia, profetizado pelo Senhor, né, no livro de Apocalipse, né, aí sim a palavra de Deus, né, ela cessará de valer sobre as nossas vidas para vivermos um novo tempo, uma nova história e uma nova vida num novo modelo que nós não conhecemos direito. Porque segundo o apóstolo Paulo, né, o que ele viu no céu foram coisas que nenhum homem consegue falar com palavras. Nenhum homem consegue descrever com palavras aquilo que ele viu. Então quem somos nós para idealizarmos aquilo que será a nossa vida, né, na eternidade, ao lado do nosso Senhor, reinando com Ele, absoluto, né? E nós, irmãos, você que está aqui hoje, você que está me ouvindo, aonde quer que você esteja, né? Não dê ouvidos àquilo que o mundo hoje está pregando, porque nós vemos aberrações, nós vemos coisas que são abomináveis a Deus, sendo defendidos e se transformando em leis e leis e leis e leis, né, completamente contra o Senhor, né? O Brasil é o maior país cristão do mundo, né, mas é, né, talvez um dos maiores países corruptos do mundo, né? Não existe chance, né, dessas duas coisas andarem juntos. Não existe chance, né, daquilo que é trevas, né, viver ao lado da luz, muito pelo contrário, ou se é trevas ou se é luz. Então, para você ver, irmãos, que, né, o ritual, que o simbolismo, que aquilo que se fala, pouco importa para Deus, porque a realidade é clara e evidente, né, conforme disse a palavra de Deus, né? Eu sempre falo assim, né, que a gente olha para Deus, você olha para Deus assim e você discerna. Nós temos que discernir o coração de Deus. Quando nós discernimos o coração de Deus, nós entendemos Deus e nós não erramos. Eu sempre falo assim, olha, Deus me levantou para ser pastor, né? Deus não me levantou para eu ser um governante. Deus não me levantou para eu ser um prefeito, um vereador, para eu ser um deputado. Deus me levantou para eu ser pastor. Assim como Deus levanta governantes. Assim como Deus levantou José para ser governante. Assim como Deus levantou Daniel para ser governante, assim como Deus levantou Samuel para ser profeta, né? Assim como Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo, né? Deus levanta, nos levanta e nós não podemos nos confundir. Então, todas as vezes que você vê, irmãos, um pastor, né, se candidatando a A, B ou C, você abre os seus olhos. Você abre os seus olhos, porque ou ele está de um lado errado, ou ele está do outro lado errado. Deus não erra. Deus não faz bobagem. Deus não mistura as coisas. Deus estabelece coisas. Deus não mistura coisas. E Deus estabelece coisas com sabedoria. E aí você vê a podridão, você vê ali, né, aqueles deputados, pastores, né, enojando o nome de Deus. Para você ver como as coisas, elas se comportam de forma deteriorada hoje em dia, espiritualmente falando. Talvez você possa estar falando assim, pô, pastor, está exagerando agora, que isso? Não estou exagerando. Estou falando aquilo que está no coração de Deus. Estou falando aquilo que está, né, estabelecido pelo Senhor. É por isso que existe confusão. É por isso que existe hoje, né, já algo contra a igreja. As pessoas, eu vou usar uma palavra forte, as pessoas estão começando a ter nojo das igrejas. As pessoas estão começando a ter repulsa das igrejas. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é culpa daqueles que se dizem cristãos e na verdade são malditos. Aqueles que se dizem fiéis a Deus e na verdade são malditos. Malditos, conforme diz a Bíblia. É por isso que as pessoas estão, né, cada vez mais se distanciando daquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus não está fazendo parte da vida das pessoas, e as pessoas estão enganando, estão engodando, estão transformando a palavra de Deus em algo superficial. Haja vista aquilo que, né, aquele homem que é líder da igreja católica, né, já ministrou a respeito do relacionamento homossexual. Você compreende aquilo que aconteceu ali? Você compreende aquilo que aconteceu ali? Talvez você não tenha compreendido, mas aquilo que aconteceu ali, na verdade, é uma demonstração clara e pura do que é uma igreja desviada. Não é desviada por causa disso. É desviada já há séculos. A igreja primitiva se desviou. Precisou de um homem chamado Lutero para ir contra aquilo que estava estabelecido de forma demoníaca para que houvesse, né, para que o povo, para que as pessoas que ainda eram fiéis a Deus pudessem ter um escape, pudesse ter ali uma doutrina que elas pudessem seguir verdadeiramente, saindo do caminho da podridão para viver o caminho da luz. Como, irmãos amados, né, nós podemos admitir determinadas coisas, né, nas nossas vidas que vão contra a palavra do Senhor. Se levante. Sabe, irmãos, viva o evangelho na sua casa em primeiro lugar. Viva o evangelho na sua casa. Viva o evangelho na sua família. Lá você tem controle, você é autoridade. Lá você domina, porque Deus te deu autoridade. Comece por ali, porque, né, se você, conforme diz a palavra de Deus, se você não dominar o seu próprio lar, se você não cuidar bem do seu próprio lar, você será um péssimo obreiro. Você não pode ser considerado um bom obreiro, uma pessoa que irá cuidar bem das coisas que são de Deus. E você fique atento, irmãos. Você fique atento. E você observe tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, né? Você fique atento. Né? Conforme nós dissemos, né, você zele pelo cumprimento da palavra de Deus na sua vida em primeiro lugar, começando pela sua história. Não pense em criticar o fulano, o beltrano, o ciclano, o papa, se você, né, vive um evangelho mentiroso, se você vive um evangelho que não é o evangelho de Cristo na sua vida. Se você vive coisas ainda, né, que não fazem parte daquilo que está no coração de Deus, então comece na sua casa, comece na sua vida, transforme a sua casa num lugar de adoração, num lugar separado para Deus, transforme na sua casa, a sua casa num lugar onde as coisas que são do mundo não entram. Estão bloqueadas pelo poder de Deus, estão bloqueadas pelo Senhor. E eu me lembro de uma visão que eu tive uma vez, lá em São Paulo, quando nós dirigimos uma igreja lá em São Paulo, nós morávamos numa casa, né, era um sobrado, e essa casa era na rua, assim, e a gente ficava muito tempo fora, né, porque a gente saía, né, quase que de tarde, chegava próximo da meia-noite em casa, né? Porque ficávamos ministrando as pessoas, porque tínhamos o culto para cuidar, né? E Deus um dia me deu uma visão que quando eu saía ali da minha casa, tinham dois anjos, ficavam dois anjos, um de cada lado do portão da minha casa ali, como se o Senhor estivesse falando: faz a minha obra, que eu cuido daquilo que é teu. Faz a minha obra, que eu cuido das coisas que você necessita que sejam cuidadas. E hoje, a gente vê as pessoas tão preocupadas com o seu dia a dia, sabe, irmãos? As pessoas tão preocupadas com a sua família, as pessoas tão preocupadas, sabe, com as coisas que estão ao seu redor. Mas olha, irmãos, tudo que Deus colocar na tua mão, pegue, pegue. Aquilo que Deus pôr na tua mão, pegue. Porque se vem de Deus, está no coração dele, não está? Se vem dele, está no coração dele, então pegue. Pegue e fala: eu vou cuidar, Senhor, para ti. Senhor, eu vou cuidar. Senhor, eu vou fazer. E faça com dedicação, amor. É, e faça ali com o esforço que você puder fazer para que as coisas que são de Deus aconteçam. Para que muitas vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Para que as pessoas não vivam um evangelho maldito, mas vivam um evangelho pleno, o evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, as palavras de Jesus, as palavras de Jesus, né? Estava escrevendo a palavra pastoral dessa semana que vai ser publicada sexta-feira e me lembrava daquela palavra onde os sacerdotes mandaram prender Jesus. Mandaram soldados prender Jesus. E os soldados foram até Jesus e começaram a ouvir Jesus falar. Né? E aí os soldados voltaram sem Jesus. E os sacerdotes perguntaram: cadê o homem? E eles falaram assim: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. Você precisa de uma motivação maior para ouvir Jesus falar. Você precisa de uma motivação maior do que ouvir as palavras que Jesus falou, que nenhum homem neste mundo tinha falado antes. Revelações plenas, como Paulo falou aqui nesse texto em Gálatas, né? Paulo falou assim: olha, né, tudo que eu falo para vocês não foi homem que me falou, não. Foi Deus que me revelou. E é assim que Deus faz. Deus nos revela, Deus, né, nos orienta, Deus nos conduz, Deus faz com que as coisas que são dele sejam manifestas nas nossas vidas. Basta você entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Basta você entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo e você verá a glória de Deus se manifestando nas suas palavras. Nas suas palavras. Nas suas palavras, para que você possa viver uma vida de poder neste mundo, porque nós temos que viver o poder do Evangelho, que nós temos que viver o poder de Deus, que nós temos que viver a unção do Espírito Santo de Deus, que nós temos que viver Cristo, assim como Paulo falou, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que ter, né, a alegria de poder falar isso, nós temos que ter, né, o regozijo de poder falar isso, e não ficar ali, né, tristes, porque o pecado, a frieza, o dia a dia consome as nossas vidas e nós estamos longe de Cristo. Cristo vive em mim. Você tem que falar isso, viver isso. Cristo vive em mim. Repita: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Irmãos, não adianta você mentir. Não adianta ser palavras que saem só da sua boca. Você precisa viver as coisas que são de Deus. Porque virão falsos profetas. Que virão pessoas tentando te enganar. Virão pessoas tentando te levar para um caminho que não é o caminho de Deus. E você precisa discernir isso. Você precisa discernir isso para que você viva a plenitude de Deus. Eu sempre falo, nós não somos juízes do mundo. Nós não viemos condenar o mundo. Muito pelo contrário, se você fizer isso, você vai para o inferno junto com o mundo. Nós viemos o quê? Viver uma vida separada. Separada para Deus, mostrando para as pessoas que estão ao nosso redor que elas necessitam viver essa vida separada. Para que possam alcançar a grandeza e a glória de Deus. Para que possam viver a plenitude que Deus estabeleceu para as nossas vidas, neste mundo, quanto mais no mundo vindouro, que é algo que nós não conseguimos nem imaginar como será. Né? E você que me ouve, sabe? Né? Não se deixe enganar, não. O mundo tenta te consumir, mas Deus é fogo consumidor. Que vai consumir o mundo. Deus é fogo consumidor, que vai destruir o mundo, com a sua força e com o seu poder. E só vão sobrar o quê? Aqueles que são fiéis a Deus, que viveram o verdadeiro evangelho, que viveram a glória de Deus, que viveram o poder de Deus neste mundo, né? Se você viver o verdadeiro evangelho, você vai viver a palavra de Deus. Se você viver a palavra de Deus, você será igual àquilo que foi descrito na palavra de Deus. Né? E aí você expulsará demônios. E aí você imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E aí você pegará em coisas mortíferas, você beberá coisas mortíferas, não te causará dano algum. Você pegará as serpentes. Né? Você falará em novas línguas. Promessa completa de Deus para as nossas vidas, promessa completa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Né? As pessoas às vezes falam assim, falar em línguas estranhas. Eu não sei se você sabe, mas existem diversas línguas estranhas. O próprio apóstolo Paulo falou que ele falava muito mais línguas estranhas do que as pessoas pelas quais ele estava ministrando, porque este é o poder de Deus nas nossas vidas, porque este é o poder de Deus na nossa história, porque é isso que nós vivemos, a unção do Espírito Santo, porque é isso que nós vivemos, a promessa e o poder de Deus neste mundo, porque é isso que nós vivemos, o poder de Deus neste mundo, nós vivemos o poder do Espírito Santo neste mundo, o poder de Jesus Cristo e o poder da palavra de Deus neste mundo. Então, quem poderá nos destruir? Né? Quem poderá te destruir? Quem poderá ir contra a sua vida? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra de Deus. Né? A gente fala tanto aqui, a gente prega. Era só pegar uns versículos e começar a falar, né? Era só pegar uns versículos e começar a falar, isso. Se as pessoas tivessem entendimento, seria isso. A palavra de Deus, ela é completa, ela é plena. A palavra de Deus se discerne, né, por si só. Por quê? Porque é Deus expressando ali o seu coração. Né? Que você seja esse instrumento maravilhoso de Deus, que vive o verdadeiro evangelho de Cristo. E esteja atento, porque Paulo falou, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Né? Mesmo as estratégias satânicas. Satanás, ele usa as mesmas estratégias satânicas desde a queda do homem, né? Você pode pensar, você pode avaliar e ver. Desde a queda do homem, primeira coisa que Satanás fez para o homem pecar, para influenciar, né, o homem pecar, porque foi o homem que quis pecar. Né? A primeira coisa que ele falou foi que Deus era mentiroso, né? Falou, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Se vocês comerem o fruto, vocês não vão morrer, não. vocês vão ser igual a Deus. É? E ele fala assim, que a palavra de Deus é mentirosa. Ele fala que a palavra de Deus foi escrita por homens. Ele fala que a palavra de Deus está ultrapassada. Ele fala que a palavra de Deus não vale mais nada. Ele fala que o Velho Testamento se findou. É, foi anulado pelo Novo Testamento. Ele fala um monte de bobagem, um monte de mentira. E tem um monte de gente que acredita. É? Para você ver como as coisas estão caminhando. É? Para você ver como as coisas estão indo. Sabe por que o homem acredita? Né? É igualzinho Adão e Eva. Ele acredita, né? Porque satisfaz o ego dele. O homem acredita porque satisfaz, né, uma intenção do coração dele. O homem queria pecar. Adão e Eva queriam pecar. E só faltou um empurrãozinho, né, do diabo para que eles pudessem fazer. O homem é assim, tem uma tendência pecaminosa, né? Quando Satanás vier te impulsionar a pecar, você fala, você faça como Jesus fez, né? Em determinado momento, né, veio um demônio se manifestou e Jesus olhou para o demônio assim e falou assim: cala-te, sai dele. Quando o diabo vier falar aos seus ouvidos, nheco, tentando te convencer a pecar, que talvez seja o desejo do seu coração, você fala: cala-te, porque a voz do Espírito Santo é mais alta no seu coração. O temor a Deus é mais alto. O amor que você tem a Deus é mais alto do que o teu desejo de pecar ou de fazer coisas que vão contra a Bíblia. Todas as vezes que você faz coisas contra a Bíblia, você está pecando. Entendeu? Você fez coisas contra a palavra de Deus, você está pecando. Ah, não matei ninguém, não roubei ninguém, não adulterei. Todas as vezes que você não pratica a palavra de Deus, sabendo que você tem que praticar, você está pecando contra Deus. Você me ouviu bem? É assim a verdade. Esta é a verdade. Né? Ainda que venha um anjo do céu dizer outra coisa para você, né? Ele é maldito se ele fizer isso. Porque a verdade de Deus é essa. Essa é a vontade de Deus. Essa é a regra de Deus que nós temos que seguir, é, né, confrontando a nossa vida contra este livro, que nós vamos saber se nós seremos salvos ou seremos condenados. Né? A medida está aqui, Deus vai confrontar você contra este livro, como você foi, né, em relação a esta palavra, para saber se você é salvo ou se você é condenado. Então vamos simplesmente obedecer a Deus, para a glória do nosso Deus, né? Eu vou orar por você agora. Chegou a hora do poder de Deus se manifestar, né? Chegou a hora do poder de Deus se materializar nas nossas vidas, né? Eu sei que você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que Deus te mostrou um caminho nesta manhã para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que Deus te mostrou hoje um caminho que talvez, né, você tenha já, é, vamos dizer assim, amenizado, né? Porque existe uma tendência do cristão, né, de amenizar as coisas que são de Deus. Vai indo. De repente, está friozão. De repente, a pessoa já não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de adorar a Deus. De repente, a pessoa está tão distante de Deus que já nem faz mais, já não é mais importante para ele sentir ou não sentir Deus. Mas nós temos que sentir Deus todas as vezes que nós entramos na presença dEle. Se você louva, tem que sentir a Deus. Se você ora, tem que sentir a Deus. Se você lê a palavra, você tem que sentir a Deus. E os cristãos estão se perdendo nisso por causa da frieza espiritual. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cristo tem que viver em você. Os dons de Deus têm que se manifestar em você. Você tem que falar em diversas línguas. Você tem que, né, ter dom espiritual, para que muitas vidas sejam abençoadas por você. Você vai ver a glória de Deus se manifestando. Eu creio. Fique de pé. Vamos orar. Você que está na sua casa aí, nos ouvindo, nos assistindo, é momento de você ser abençoado pelo Senhor também. Então que você entre em oração conosco, para a glória do santo nome de Deus. Aleluia. Eu queria chamar o presbítero Leonardo. Vem cá, presbítero Leonardo. Eu vou orar, depois vou passar para o presbítero Leonardo, ele vai orar também. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que é a nossa justiça, Senhor, que é a nossa paz. Buscamos a Ti, Altíssimo. Buscamos a Ti, Filho de Deus, Labassurianda, Labassuricanda, Labaxéias. Riclabalabalabalabaxéias, Serebicandalaias, Serebiclaias. Buscamos a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Tu podes curar, Tu podes libertar. Porque Tu podes realizar coisas grandes e firmes, Senhor. Coisas grandes e firmes, Senhor, que nós não conhecemos, Senhor da glória. Vem sobre a Tua igreja, Labassubi, Labaxéias, Serebicandalabalabaxéias. Vem, Senhor da glória, ministrar, oh Senhor da glória, o Teu poder, a Tua graça, Senhor. Vem Deus, vem Deus, vem socorrer. Vem Deus, vem soprar algo novo, Senhor. Vem Deus, abrir os olhos, ouvidos, Senhor. Vem Deus, ministrar poder agora, Senhor, em Calabasúria. Ricalabaxéia, Serebicanda, lalalabalalabalalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalab poder agora, Senhor. Ministra poder agora sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Tu és Deus firme e forte, Senhor. Da glória, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso, oh Deus, Deus dos exércitos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, Deus Todo-Poderoso, ministra a tua igreja, ministra o teu povo, Senhor, ministra a nós, lava cheia, Senhor, ribalava, chora,
Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou justificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou justificado com Cristo.
Enche-nos com o teu Espírito.
Agora me
enche a tua igreja.
Mas
eu enche a tua igreja com a tua paz.
Porque
o Senhor
enche o teu povo em mim. Aleluia. Aleluia.
O Senhor Deus, Cristo poderoso, Senhor. Aleluia. Orienta lá, 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 lá